Som, teste, 3 de julho de 2023. Ei.
Bom dia. Deus nos abençoe nessa manhã, né? Todos nós com muita saúde, que é o que a gente mais precisa, né? Baixo de Deus, família, saúde. Declaro aberta aqui a audiência pública. A presente audiência pública foi designada a partir das inseguranças dos profissionais, né, que atuam nessa área sobre as cobranças e fiscalizações em seus estabelecimentos, onde os mesmos buscam a solução junto ao poder público para se regularizarem também de uma forma justa, né? Aqui a gente tinha convidado a secretária de saúde, mas até então a Soraya não veio, deve ter tido seus motivos, né? Mas se não for questão de saúde, já que a gente está falando que é de saúde, né? Nada justifica, até porque essa audiência ela foi marcada com antecedência, publicamos algumas situações dessa audiência. Então, no meu ponto de vista, não justifica, né, a secretária de saúde não estar presente aqui no dia de hoje. Mas depois a gente vai ver isso aí, provavelmente ela vai me dizer o porquê. Também convidamos o Ministério Público, né, onde que a gente tem ciência que não compareceu, a promotora doutora Cristina, também não tem nenhum representante. E acredito muito que essa audiência, 80%, para não falar 90%, tinha que ter a presença do Ministério Público aqui nesse dia de hoje. Mas a gente vai dando sequência. Convidamos também o Guilherme, o Roberto, os dois que estão aqui do nosso lado. E, primeiramente, eu não sei, Roberto, se você quer falar ou se a gente passa a palavra ali para a Ana Luísa, não é isso? Que é da Vigilância Sanitária, não é isso? Então, a gente começa passando a palavra para a sua pessoa, por favor. Bom dia.
Bom dia a todos. Primeiramente, desculpa que eu estou um pouco rouca, pode ser que a minha voz falhe. Eu conheço alguns de vocês, né, que já tiveram contato comigo. Eu sou coordenadora da Vigilância Sanitária. Assumi coordenação no final de fevereiro. Então, quando teve a primeira ação, eu não estava no cargo ainda, só a partir da segunda ação, que foi em abril. Eu vou fazer um breve resumo dos fatos para vocês entenderem como é que foi, tá? Eu não sei se todos já estão cientes. Nós, da Vigilância Sanitária, a gente trabalha com 3 tipos de risco. O risco 1, risco 2 e risco 3. A atividade de tatuagem e colocação de piercing era, antigamente, risco 2. Com a resolução 7426 de 2021, a atividade passou do risco 2 para o risco 3. O que é a diferença? É a aprovação do projeto arquitetônico. A aprovação do projeto arquitetônico não é feita na vigilância em Araguari, é feita na regional em Uberlândia. No final do ano passado, né, foi em novembro, eu não estava na vigilância ainda, o Ministério Público foi, entre aspas, provocado através de uma denúncia, onde o denunciante colocou o nome de alguns tatuadores, eu não sei, em torno de 17, 18, e foi onde iniciou a ação, né? Então, nós fomos movidos através de um ofício. E esse ofício a gente tem prazo e tem dia para entregar, que a promotora coloca de prazo. Foi onde começou. Nesse primeiro momento, os fiscais foram até lá, né, nos estabelecimentos, fizeram notificações de 30 dias, para começar a tomar providências. Quando foi?
Isso foi quando, Ana?
Novembro de 2022. Tá. Por causa da denúncia, e aí tinha o nome de alguns dos tatuadores, né, se não me engano, em torno de 17, 18. Aí os fiscais foram até os estabelecimentos, e daí em diante, alguns foram até a vigilância para dizer que tinham parado a atividade, fizeram uma declaração. Outros tiveram interesse, começaram a dar entrada nos documentos e outros não fizeram nada. Não deram início nem no projeto arquitetônico, nem nenhuma documentação. Foi aí que, em abril, a promotora novamente reiterou alguns ofícios, né, sem ser aqueles que já não estavam mais praticando atividade. Então, em abril, novamente, os fiscais foram até lá e notificaram novamente. Então, toda essa demanda foi devido ao Ministério Público, né, onde a vigilância a gente tem a função de cumprir as leis.
Entendi. Roberto, você quer fazer alguma colocação também em cima da palavra da Ana Luísa? Por favor.
Bom dia a todos. Sou o Roberto, subsecretário de Saúde. Bom, só queria reforçar aqui na fala da Ana Luísa que a vigilância sanitária, nós não temos poder para fazer nenhum tipo de juízo de valor. Nós não criamos leis, nós só temos que cumprir as normas vigentes, né? E elas sempre são cumpridas mediante a fiscalização de rotina e também sob denúncias, sejam diretamente para nós, seja via Ministério Público, que é o caso da ação em questão, né? Que ela foi provocada pela promotoria, foi uma ordem do Ministério Público e que, assim como vocês, nós não temos nenhuma forma de opinar sobre isso, né? Nós só temos que ir lá cumprir esse papel fiscalizador. Beleza?
Então, eu estou com a lista aqui, até que me passaram aqui. Isso aqui, só para a gente entender essa situação aqui, viu, Ana Luísa? É Ana Luísa mesmo, né? Tá. E Roberto, aonde aqui foram? Isso aqui foi direcionado do Ministério Público ou através da Vigilância Sanitária, onde pede aqui, ó, sala de espera, recepção, registro, na verdade, sim. Sala de administração, instalações sanitárias, vestiários para funcionários, depósito de equipamento, depósito também de materiais de limpeza, almoxarifado com depósito, sala de lavagem com desinfecções, sala de esterilização, elevador, rampa, abrigo de resíduos.
A nossa fiscal vai falar.
Bom dia. Isso daí, provavelmente, vocês pegaram um relatório, né, que tem, estão com essas exigências. E é o seguinte, a partir dessa lei 7.426, né, que fala dos riscos, os serviços de tatuagem estão no risco 3 nessa lei, né, é uma resolução do Estado de Minas Gerais, e toda atividade, né, que compõe o QNAI risco 3 tem exigência de projeto arquitetônico aprovado. E aí onde cabe todas essas exigências aí? Realmente, antes não caía, né? Na verdade, antes nem tinha classificação de risco. Então, a fiscalização, antes dessa lei 7.426, era de maneira diferente. Aí, com a lei, então, realmente, hoje, nós somos, né? Uma vez que a gente vai lá para fiscalizar, a gente tem que pedir essa questão do projeto aprovado, entendeu? E é onde cabe isso daí, esses pedidos aí. E aí a lei pede o projeto, para analisar o projeto já é outra lei, né? Então é tudo baseado nas leis da vigilância mesmo, entendeu?
Qual que é o seu nome mesmo?
Patrícia.
Patrícia, faz parte também da vigilância?
Sou fiscal.
Fiscal. Deixa eu assim, só para encargo de consciência, em nome aí dos tatuadores. Aqui a gente está falando quando mexe, porque eu sou leigo no assunto, eu tenho que tentar também interagir para a gente aprender. Aqui a gente está falando quando mexe na pele, não é isso?
Sim. Então,
isso aí aqui, só para a gente complementar, isso aqui envolve clínicas?
Então,
isso aqui envolve funerários?
Aí depende do QNAI.
Isso aqui envolve hospitais?
Por exemplo, QNAI...
Isso aqui envolve consultórios odontológicos? Tudo. Ou isso aqui é específico só para essa classe?
É específico do QNAI deles. Do QNAI que eles... apresentam da atividade. Toda atividade tem seu QNAI. Esses aí que você disse, é tudo risco 3. Funerária, clínica odontológica...
E o risco 3 é deles também.
É deles também,
então,
desses
o que
outros
que acontece,
também.
Assim, com todo Obrigada. Respeito, a gente está aqui para tentar abranger um leque para a gente tentar, de alguma forma, resolver. A gente sabe que vocês foram acionados pelo Ministério Público, é isso, Ana Luísa? E o Ministério Público a gente recebe e tem que tentar resolver.
Sim.
Né? E nessa lei, que é uma argumentação, se eu não estou enganado, da Anvisa, procede? Não é isso? Isso é uma lei federal ou não?
Essa de riscos é estadual, é uma resolução estadual.
Então, dentro dessas normas para a gente buscar um entendimento. Se isso não for feito por essa classe, o que, que acontece com eles? Eles fecham?
Não. É, na verdade, essa questão de fechar, quando a gente fiscaliza um lugar para fechar, é porque realmente ele está apresentando um grande risco sanitário à população. Se a gente, se o risco está ali, é iminente, aí sim cabe interdição, né? Porque nosso trabalho é só esse, não é fazer com que a população, né, a gente minimize ao máximo os riscos da população, né? Enfim. Então, se o que acontece? Essas exigências da lei é para obtenção de alvará sanitário. Então, não é possível emitir alvará se não estiver seguindo essas partes da lei, entendeu? Então, a primeira coisa que impede aí é a obtenção do alvará. Agora, a lei também é bem clara, né, que quem não tem alvará sanitário, né, não deve funcionar. Só que, na prática, não é bem assim. A gente minimiza o risco, né? Acaba que o alvará sanitário é um papel. Se a gente fosse guiar a lei ao pé da letra, realmente, até já aconteceu. Não sei se vocês lembram, em algumas ações de PROCON, de Ministério Público com Vigilância, quando a promotoria está junto, que é o PROCON de Minas Gerais, eles chegam, tem alvará sanitário, independente de risco, fecha o estabelecimento. Aqui, a gente não trabalha dessa forma, né? Nossa questão é observar risco sanitário. Então, só que na lei não é possível obtenção do alvará, né? Isso aí, se não seguir, se não apresentar projeto, não seguir o que a lei pede, não é possível essa emissão de alvará, entendeu? E o ideal é que todo mundo trabalhe com alvará sanitário em mãos, né, vigente?
Entendi. Então, essa situação com essa classe é porque foi acionado uma denúncia pelo Ministério Público. Aí chegou, isso. Só para a gente interagir, né? E chegou até vocês, não é isso? E se for acionado uma denúncia através de uma funerária?
Nós vamos fazer da mesma forma.
E através de um hospital, clínicas, consultórios odontológicos? Uhum. E, tipo assim, aí, até hoje não teve uma denúncia em relação a essas outras situações.
Não, a gente tem denúncias pontuais todos os dias.
Nós recebemos denúncias diariamente. De todos os estabelecimentos, qualquer
todos.
Estabelecimento.
Sim. E o trabalho é da mesma forma?
Sim.
Entendi. Nádia, você quer fazer alguma colocação? Alguém de vocês? Vocês ficam à vontade, viu?
A gente sempre teve uma vontade, uma legislação própria, que a gente não tem, e, por isso, acaba que a vigilância pega vários recortes de várias normas e nos cobram da forma como acham que é correto. Apesar de não conhecer o dia a dia de um estúdio de tatuagem, piercing ou micropigmentação. O que tem incomodado a todos de forma comum é a construção, entre aspas, de novas salas. São 14 novos cômodos, se a gente for seguir a legislação à risca. São pelo menos 40 metros quadrados. Isso é uma casa popular do Minha Casa Minha Vida. Fora a sala de procedimento. Para cada um dos tatuadores. Se fôssemos nos juntar aqui, a gente teria que ter um prédio para nós, cada um com a sua sala de procedimento, e todas essas salas que pedem. Deu 14 cômodos. Vestiário para funcionários, todos são autônomos aqui, ninguém tem funcionário. E sempre aconteceu, e todo mundo, a maioria, sempre teve papel, não sei se a maioria, mas alguns sempre tiveram o alvará sanitário, e sempre teve a conversa de ser adaptado, sempre teve DML, mas não precisava de uma sala específica, com uma metragem específica para ter um DML. Um armário sempre foi o suficiente. Porque é uma sala comercial, a gente não precisa de uma sala inteira de DML para ter o material de limpeza de uma sala comercial. Como em vários restaurantes tem só um armário também, inclusive no sanitário de funcionário tem um armário com uma placa de DML, sempre foi autorizado assim, sempre deu certo. E várias outras salas aqui que não tem um pingo de necessidade. Copa, 4 metros quadrados de copa para uma sala comercial, é um terço da sala da maioria aqui. E tem como, em uma sala, adaptar de forma segura tudo o que é pedido. O problema é que, dentro desse projeto arquitetônico, essa legislação que está sendo tirada de base, nos pedem pelo menos mais 40 metros quadrados.
Então, o que é, por exemplo, um supermercado? Você tem toda a razão. Eu, inclusive, sou fiscal de alimentos e fiscalizo muito supermercado. Lá, se for um armário de DML, a gente aceita. Por quê? O supermercado, ele cai no risco 2, ele não é 3. Então, o supermercado não precisa de projeto arquitetônico aprovado. É, nem precisa do arquiteto fiscalizar com a gente. Nós que somos alimentos, a gente vai lá, dá uma olhada, né, conforme a lei também. Né, por exemplo, a lei exige o DML, a RDC 216. Só que, por eles não precisarem do projeto aprovado, se couber, não tiver, se couber lá na nossa fiscalização não está oferecendo risco, ok. Agora, a partir do momento que precisa do projeto, e vocês caem em outra RDC, né, que é a 50, e aí lá onde fala todas essas, tudo que pede, metro quadrado, tem que ser tantas salas, tem que ter vestiário, entendeu? A questão que estou pegando para vocês é igual eu disse antes. Antes da lei dos riscos, vocês não caíam no risco 3 e não precisavam de projeto arquitetônico aprovado. Então, realmente, era uma fiscalização diferente. Com a mudança da lei, o que pega para vocês é essa aprovação do projeto, entendeu? Que aí, o que está de mínimo lá, né, da RDC 50, vocês precisam cumprir. Né? Então, não tem muito o que fugir. É porque vocês caem, né, com o KNAI de vocês, de tatuadores, é risco 3 na resolução 7426. Inclusive, a resolução 7426 ela teve uma nova resolução, né, passou por uma mudança semana passada. E aí a gente até ficou na esperança. Falei, nossa, vamos olhar a lei, quem sabe os tatuadores saíram do risco 3. Mas com a mudança, vocês continuam. Foi atualizada, né, tem poucos dias.
Nova resolução é a 8765/2003, bem recente, e vocês ainda continuam no risco 3, não então. Foi alterado.
Certo. Aí a gente tem nós, tatuadores e body piercers. Isso. A micropigmentação faz exatamente a mesma coisa e não precisa de mais 40 metros quadrados, e estão lá tranquilas jogando agulha no lixo comum. Os consultórios odontológicos que a gente tem no centro da cidade não têm 40 metros quadrados e eles estão no risco 3 também. Acupuntura também?
O consultório odontológico que tiver alvará sanitário vigente, ele com certeza aprovou um projeto e cumpriu todas as normas. O que pode acontecer é realmente alguns consultórios odontológicos que estão sem alvará sanitário. Agora, aquele que, aí eu garanto, o que tiver alvará vigente, ele com certeza apresentou um projeto, foi aprovado e cumpriu todos os quesitos que a lei pede.
Sinceramente, quem faz uma legislação que pede uma casa para cada profissional? É complexo demais.
Então, Nádia, mas é que assim, nós não criamos as leis, entendeu? É que você está fazendo uma certa confusão, que a vigilância sanitária ela não faz um apanhado de leis, né? Tem uma questão, tem a normativa federal, a estadual e, se for o caso, uma municipal que nos guia. Então, assim, a RDC que trata de vocês e que é diferente das outras, ela é específica para quem é risco 3. E, infelizmente, nós temos que seguir, né? Então, assim, a questão de tamanho ou do que vai ou não vai ser feito, aí qualquer nível de mudança de leis, ela não nos compete de forma alguma, entendeu? Então, assim, é algo que cabe às casas legislativas, né? Do município, Estado, União.
Então, e é exatamente por isso que a gente está aqui, né? Para dar entrada, dar o início num projeto de lei específico para nós, que nos ajude com isso, porque senão o pessoal vai ficar sem alvará, porque é impraticável. Para a realidade de hoje, para a cidade de Araguari, é bem complexo. No espaço onde eu estou, é completamente possível, mas para mais ninguém aqui.
Vontade.
Então, eu queria deixar claro, tipo, o que ela falou também, porque eu acho que, tipo, se consegue pegar e fazer uma coisa, talvez até mais específica para a nossa área, consegue estar pegando uma galera e fazendo com que todo mundo siga certo as coisas. Agora, se fazer de maneira com que a gente não consiga, muita gente vai querer fazer de forma errada. E eu acho que, no fim, acaba sendo pior. Então, eu acho que, se puder ter a possibilidade de analisar ou fazer algo específico para a gente, ou até mesmo fazer o que ela disse, acompanhar o dia a dia, ver como que é, criar alguma maneira que dê para a gente fazer, entendeu? Chegar a um meio termo, talvez. Porque, igual eu estou falando, tipo, se chegar a ser algo inviável para todos, porque eu vejo isso até, igual falou das clínicas odontológicas, se for observar aqui em Araguari, muitas são cômodozinhos também. No segundo andar tem também, não tem elevador. Então, acho que a gente tem que observar certinho essas questões aí, só isso mesmo.
É. Então,
Sim, bom dia. Pelo que eu entendi, o problema aí é que a gente está no nível 3, que a gente era do nível 2 e foi para o 3. Existe alguma maneira da gente mudar esse nível, alguma coisa, algum caminho?
Deixa eu fazer uma colocação aqui. O que eu vejo aqui nessa situação? É que no início, quando a gente abriu a audiência pública, a gente até comentou pelo fato do Ministério Público não estar presente, que é o que poderia, às vezes, não dar uma luz. O que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que marcar uma visita no Ministério Público, a doutora Cristina, que é uma pessoa muito entendida, uma pessoa inteligente, e que, com certeza, vai poder nos receber. Porque essa lei, como ela é uma lei estadual, a municipal ela não tem um poder acima dessa lei. Né? Acho que, de início, seria isso. Mas a gente, com o Ministério Público e a promotora, a gente pode tentar, às vezes, criar alguma situação para isso, para a gente tentar resolver. Porque, sem o Ministério Público, meio que a gente vai ficar de mão atada, concorda? Não é isso? Então, assim, eu sugiro, né, claro que se houver aprovação de vocês, né, em meu nome a gente marcar, para que a gente possa estar indo até o Ministério Público, para a gente poder sentar com a promotora e ela nos orientar, né, se tem como a gente fazer ou criar uma lei municipal, interagir com essa lei estadual, né, até mesmo seria bom para vocês, que são fiscais da Vigilância Sanitária, e que, de alguma forma, a gente tentar resolver, né, algumas situações com essa bandeira de vocês, que eu acho que é tão importante, mas, se é um Ministério Público, eu acho que a gente tem caminho, porque quem somos nós, né? Por isso que a gente tentou, de alguma forma, fazer o convite para que, nessa audiência pública, a gente pudesse estar iniciando todo um processo, um caminho para tentar resolver, entendeu, Nádia? O que vocês acham? Eu acho que é o caminho, né?
Uma pergunta. Alguém aqui já foi em dentista lá no centro? Todo mundo, né? Rede Orto também. Gente, é no segundo andar. Todos os dentistas do centro. O que vocês fizeram contar isso?
É o seguinte. Os consultórios odontológicos também sofreram mudança na RDC 50. Antigamente, se você tivesse uma escada e tivesse um carrinho adaptado, que você consegue adaptar lá, pôr a cadeira de roda e ela subir a escada, era possível aprovar o projeto antes. Só que, atualmente, então, provavelmente, e uma vez aprovado o projeto, acabou, você vai ter ele sempre aprovado. Tem hospitais, por exemplo, que entraram nas RDCs antigas, que se eles fossem aprovar um projeto, hoje jamais aprovaria. Mas aprovou antes, a lei era antes, ok. E aí aconteceu isso com alguns consultórios. Tinha esse carrinho móvel, você tinha que ter ele disponível lá, ele tinha que ser o seu carrinho. É uma coisa bem inviável, porque é super difícil um cadeirante subir nesse carrinho mesmo, mas a lei permitia. Com a modificação da RDC 50, hoje isso não é possível mais. Atualmente, se você for aprovar um projeto, ou você não tem escada, ou você tem elevador. Mas antes era possível, sim, com esse carrinho, entendeu?
Mas eu nunca vi esse carrinho.
Mas você chegou a ver já algum cadeirante sendo atendido, lá, alguma coisa assim?
Gente, só de lá dá para ver que é impossível. As escadas, a entrada é bem,
bem estreita.
Estreita e
bem íngreme. Pode ser que esse local realmente não tenha alvará, nunca tenha tido.
E bem no centro da cidade.
Acontece.
É interessante lá ver isso.
Essa até já tinha comentado com a Ana Luísa, assim, essas questões de pontos assim, pontuais, né, aquele consultório, é muito importante que vocês tragam para nós. A denúncia é anônima, é só ligar no telefone da vigilância, o consultório tal, não tem acessibilidade. Né, uma das coisas que está sendo muito preconizada, inclusive pelo Ministério Público, né, Ana, a gente tem feito fiscalizações diárias em questões de acessibilidade em todos os locais da cidade. Então, alguma coisa assim pontual, é importante que vocês tragam para nós, faça a denúncia, a gente vai verificar, vai atrás, vai notificar, vai pedir o projeto aprovado, né? Vai fazer tudo isso. Porque, quer queira ou quer não, Araguari já está uma cidade bem grande, né, de grande porte, e assim, a gente não consegue acompanhar tudo. Né, lá tem escada, não tem acessibilidade, então é importante que a comunidade ajude, né, fazendo as denúncias, e a gente sempre vai atrás, tá? Notifica, pede projeto, até que o consultório obtém o alvará sanitário.
Mais alguém quer fazer alguma colocação? Secretário Guilherme, o senhor está caladinho hoje?
Bom dia, vereador. Quero parabenizar o senhor pela audiência pública, a todos aqui presentes. Não, nessa questão é algo mais ligado mesmo à vigilância sanitária, na questão do meio ambiente, até pela questão de resíduo gerado, o impacto não entra como um grande gerador. Então, o meio ambiente à disposição da vigilância, também do pessoal do empreendimento, que qualquer coisa está à disposição.
Entendi. Mais alguém?
Desculpa bater na mesma tecla, mas não sei se está todo mundo aqui a par disso, mas a micropigmentação é a mesma coisa que a tatuagem. Eles usam os mesmos materiais, inclusive os mesmos materiais são vendidos no mesmo lugar que a gente compra, as mesmas agulhas, tudo. Por que com eles não aconteceu a mesma coisa?
Então, eu não sei ao certo qual que é o KINAI dessa micropigmentação que vocês estão falando. Vocês têm ideia do KINAI? Que é que... Porque o que a gente olha é o KINAI. O KINAI está lá na 7426, risco 1, a gente vai fiscalizar. Eu não sei se vocês ficou claro para vocês essa questão dos riscos, mas tem risco que nem é dispensado de alvará sanitário. Por exemplo, clínica de fisioterapia, psicologia, consultório de nutrição, eles nem precisam de alvará, eles pegam uma dispensa. Aí, depois cai o risco 2, que aí já não precisa de projeto, mas tem que ser fiscalizado. Então, tem todos esses níveis de risco. O que a gente olha é o KINAI. Olhamos o KINAI da atividade, antes de iniciar qualquer fiscalização, até mesmo de pegar a documentação, né? Que é a lei que é vigente para nós. A gente trabalha com essa lei todos os dias, a todos os momentos, para fiscalizar. Olhamos, enquadrou no nível 2, enquadrou no nível 3. Inclusive, tem gente que tem 10 atividades no KINAI. A gente vai lá. Se uma delas caiu no risco 3, o estabelecimento todo vai ser fiscalizado conforme maior risco, entendeu? Então, eu até vou me inteirar melhor sobre essa questão de micropigmentação aí para saber qual que é a atividade deles. Se o KINAI é o mesmo, eles vão precisar das mesmas coisas que vocês. Não tem como, isso aí é fato. Agora, pode ser que o KINAI deles mude alguma coisa, não sei. Se o KINAI é risco 3, a gente olha o número KINAI. É risco 3, vai ser fiscalizado conforme risco 3. Não, não tem muito o que fugir disso aí, entendeu?
Hey, Patrícia, você, Ana Luísa, o Roberto, vocês têm alguma uma ideia do que a gente possa estar levando até o Ministério Público para tentar ajudar ou amenizar essa situação dessa classe? Que a gente possa estar abordando, até mesmo antes da gente estar presente com a promotora?
Ao meu ver, o que poderia ser solicitado para ela é uma autorização de um prazo para vocês talvez tenham um alvará sanitário nesse primeiro momento, sem o projeto aprovado, com o projeto só apresentado. Vocês apresentam um projeto, obtêm alvará sanitário, porque o alvará sanitário, hoje, ele tem validade de 3 anos. Apresenta o projeto, obtém o alvará para vocês trabalharem e, durante esses 3 anos, tentam essa aprovação. Seria uma saída. Mas, igual essa questão de mudança de lei, que nem você mesmo disse, nenhuma lei municipal pode contrariar uma estadual. Então, vocês não vão conseguir, ao meu ver, né, mesmo que tenha... Claro que, se tiver uma municipal, né, com os pontos mais claros para inspecionar vocês, seria muito bom, mas não vai contrariar a estadual. Então, eu não vejo possibilidade hoje de vocês fugirem dessa questão do projeto arquitetônico aprovado. Não, não vejo nenhuma. Aí, às vezes, o que poderia ser pedido para ela é um prazo, porque a promotoria ela vai seguir com esse processo até que vocês obtenham, né, Ana? Isso acontece com vários estabelecimentos na cidade. Até que vocês obtenham o alvará sanitário e a gente envie para ela a cópia, ela vai manter esse processo de vocês. Então, talvez deixe esse projeto para ser aprovado no próximo alvará sanitário e agora vocês consigam enviar sem o aprovado, pelo menos só apresentar alguma coisa nesse sentido, assim, que eu acho que pode tentar com ela.
O que vocês acham? Nádia, o restante dos meninos, à vontade.
Desde que não impeça a gente de trabalhar, tudo bem, né? Porque se a gente vai fechar vocês por causa disso. É complicado, porque todo mundo aqui tem que pôr o pão na mesa, né? Então, desde que não barra, né? Desde que não barra a gente, tudo bem.
Eu acho muito importante falar isso com ela também. Qual que é o prazo
para isso que a gente está trazendo essa situação, porque eu acho que a gente tem que chegar dentro do Ministério Público, no caso da doutora Cristina, já com a ampla situação já direcionada, entendeu? Porque chega lá é duro. Não é isso? Então, assim, a gente já tem que estar mais ou menos embasado naquilo que a classe pretende, né? Dentro daquilo que possivelmente ela possa estender um prazo, igual a Patrícia disse, no sentido de ajudar vocês, né? Então, assim, eu preciso que, nesse ponto, vocês até mesmo me orientem para a gente formatar uma documentação para a gente chegar já embasado naquilo que vocês pretendem, né? O que que vocês acham?
E assim, lembrando que a vigilância, nós da vigilância, nós da Secretaria de Saúde, a gente tenta sempre ser o menos impactante possível no dia a dia, né? Lógico, nós da gestão, da Câmara, de todo mundo, nós queremos que a cidade se desenvolva, que todos tenham seus empregos, trabalho, né? E o caso dos tatuadores, em específico, foi fruto de uma denúncia feita lá e que aí trouxe uma lupa, digamos assim, né, para o setor. Então, assim, é uma ação específica, inclusive para nomes específicos, para estudos específicos, que está sendo cumprida. Então, se houver, por parte do Ministério Público, uma dilação de prazo para que vocês se organizem da melhor maneira, eu acho que é a solução, por hora, mais rápida e mais viável, né? Mas tudo isso depende realmente do Ministério Público dar essa dilação, né? Porque já está ajuizado.
E dentro desses 3 anos aí, teria alguma forma da gente estar lutando pela mudança desse projeto arquitetônico?
Então, não, ó, é assim, para que fique bem claro, né? Existe sempre assim, uma lei federal que ela é sempre muito mais ampla, o Estado afunila ela em regras mais condizentes com a realidade do Estado e o município faz o ajuste fino ali para a realidade municipal. Então, o município ele tem poder de pequenos ajustes ali na forma de aplicação, em prazos e tal, mas não há como uma lei municipal sobrepor uma estadual. O que o Ministério Público tem poder para fazer seria ajuizar o Estado pela mudança da lei, mas aí é um processo longo, demorado, que poderia ser feito uma ação civil pública ou uma ação do próprio Ministério Público.
É por isso que eu estou perguntando.
É, mas aí, assim, não sou advogado nem nada, né? Os juristas que avaliem, assim, mas é algo muito demorado, e, enfim, né? Agora, assim, para agora seria mesmo. Infelizmente, vocês teriam que se enquadrar na questão do projeto arquitetônico.
E essa cobrança está sendo feita ao pé da letra, assim, somente aqui em Araguari, ou ela está sendo feita tipo, em Uberlândia? Porque eu já trabalhei em Uberlândia.
Não,
lá,
a lei, ela é, no caso da RDC, ela é estadual, né? O Estado todo cobra ela de maneira igual. Mas é como eu disse, nós trabalhamos sempre com o bom senso, né? Nós tentamos sempre trabalhar da melhor maneira possível, ali, com bom senso e tal. Agora, aqui, especificamente, é uma ação do Ministério Público motivada por uma denúncia.
O que fez a gente sair do risco 2 para o risco 3, no caso? Quem que...
É uma resolução estadual. Essa, final de 2021, não é isso?
Isso.
Final de 2021, mudou a lei e já era.
E ao meu ver, assim, que eu vejo essa questão de riscos é porque eles consideram procedimentos invasivos, essa questão de agulha, tudo que está mais ou menos voltado por isso aí caiu no 3, por isso que é alto risco, é por conta do risco mesmo que oferece, entendeu?
Tá, digamos que se passou esses 3 anos, aí não mudou nada, continua exigindo, a gente... Então, vai ter que se virar. E digamos que a gente vai tentar encontrar um lugar aqui em Araguari que tenha essas, né, o que está sendo exigido. E se não tiver nenhum lugar aqui em Araguari que tenha essas... não tem Araguari. Nenhum lugar que caiba a gente, que tenha esses pedidos, que se encaixa no que está escrito aqui. Aí a gente vai ser obrigado a construir, literalmente.
É, assim, não é realmente, se você for assim, alugar um lugar, com certeza vocês não vão achar um que se enquadre. Mas tem um que pode, você pode alterar, por exemplo, pode ser um cômodo geral que você coloque lá as divisórias, aí um arquiteto vai orientar vocês melhor. Qualquer lugar que vocês, para obter o projeto aprovado, com certeza vai ter que passar por alguma mudança ali, uma reformazinha no local, entendeu? Mas isso já aconteceu demais, assim, é muito comum hoje as pessoas O que acontece? Tem gente que já trabalha num local e ali o arquiteto vai lá ver que lá é possível aprovar um projeto. Aí, dentro daquele local, são feitas várias mudanças para corresponder ao projeto e para ser aprovado, entendeu? Agora, realmente, um lugar prontinho, né? Que consegue atender à lei, eu acredito que vocês não vão achar mesmo, não. Acaba tendo que fazer algumas mudanças em algum local ali, onde vocês
alugam. Desculpa aí, cara, desculpa falar, mas é impossível isso aqui. Eu nunca vi isso aqui, nem em dentista, cara. Você vai no dentista, em todos os dentistas, pode ser segundo andar, primeiro andar, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível para nós. São 14 salas, cara. 14. Não preciso falar mais nada, né? 14 salas.
É só uma não, sugestão. Eu peço licença, porque eu falando como questão do meio ambiente, que a gente passa por algumas deliberações normativas estaduais também. Às vezes, eu acho que seria interessante, como o vereador propôs, uma audiência com o Ministério Público, porque, às vezes, essas deliberações normativas, o pessoal da Vigilância Sanitária Estadual vê muita realidade de Belo Horizonte. Isso acontece muito. Então, o que acontece? Chega lá em Belo Horizonte, na Praça 7, tem um estúdio com 20 tatuadores. Então, ele observa muito essas questões. Então, às vezes, montar junto ao Ministério Público uma carta, algum ofício, tirando algumas questões e perguntas para que o Estado responda ao município. Um exemplo, dependendo do nível impactado, posso ter um tipo de cobrança diferente? O tatuador, eu tenho essa questão? Até falou da micropigmentação, falou, vigilância, por que você trata? Ela não sabe, mas talvez tem quinais diferentes. Por que existem quinais diferentes? Então, eu acredito que, como o vereador, de maneira muito sábia, chamou a doutora Cristina, que tem um amplo conhecimento nisso, às vezes ela fazer dessa questão perguntando ao Estado, que o Estado é obrigado a prestar esclarecimento ao Ministério Público.
Eu acho que só uma esclarecer, igual você fala mesmo. Porque a gente olhando assim, a gente não entende por quê, né? Por que de dois banheiros separados, sendo que a gente atende uma pessoa por vez, saca? Meio que desnecessário, assim, para a gente.
Sim, só para mim buscar mais o entendimento.
Só uma revisão, a revisão do projeto, sabe? Tipo assim, o que já era, o que tinha, sabe? O que tinha antes, né? Que é o mínimo, claro, que a gente tem que seguir, assim, de assepsia e tudo, né?
Aqui a gente está tentando falar de lei municipal, mas a gente sabe que é uma lei estadual, que não tem como a gente romper essa barreira. Mas eu sou meio curioso, assim, porque eu sou meio que não muito informado. Essa lei estadual, ela veio de lá para cá. Quem que fez isso? Da onde que partiu? Eu já estou pensando em ir lá em Belo Horizonte já, ué. Tipo, não é, ué, sério, porque... Você entendeu?
Eu acho que o pessoal que criou, porque, assim, acho que o pessoal que já criou a lei, eu acho que eles tinham que estar na reunião.
Tipo, porque, assim,
não
assim,
que criou,
tô,
mas que fico, tem a ver com essa lei.
Eu fico escutando aqui, aí a doutora Patrícia, que é mais direcionada nesse assunto, junto aqui com a Ana Luísa, o Roberto, aí eu estou pensando, pô, mas lei estadual, quem foi que fez isso aí? De onde que surgiu essa situação, sabe assim, Patrícia? Porque você sabe me falar assim, só para me ter um ápice aqui
da situação. A criação é da Secretaria de Estado de Minas Gerais, ela até é assinada, a gente pode até ver quem assinou a lei, né?
Porque, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Quer dizer aqui, viu, Nádia, em nome da sua pessoa, que está representando aqui nossos amigos, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir lá em Belo Horizonte. E eu sento com um deputado estadual, que a própria palavra já fala estadual, né? Aí o cara vai ter que me explicar disso aqui. Mas se você já puder me embasar essa lei, de onde que ela surgiu, como é que iniciou, que eu já pego uma estrada mais ou menos sabendo o que é o norte da reunião, entendeu? E eu convido vocês, meu carro cabe 5 pessoas.
E uma pergunta.
É facinho a gente ir lá. O que vocês acham? Cara, acho às vezes até mesmo antes de uma reunião com a promotora...
Se for necessário
para
a gente resolver esse problema, vai ter Brasília aí.
Então, tranquilo. Mas eu falo assim, porque... Antes de novo, né? Vocês entendem mais do que eu. Antes de chegar em Ministério Público, a gente tem que ter uma base sólida. E ir lá para perder o tempo da promotora, fazer ela perder o tempo, vamos dizer dessa forma, né? Aí chega lá, vai chamar a atenção nossa. Né?
Por que então, tem lugar que está exigindo 3 banheiros e lugar que está exigindo 2? Está viajando? Ah, não. Então, perdão.
Patrícia, a primeira coisa que eu preciso antes de vocês...
três banheiros.
A primeira coisa que eu preciso, antes da gente tentar partir por essa situação, eu até acredito que a audiência já está quase que terminando, né? Porque, assim, o Ministério Público, a gente está sendo repetitivo, a gente não vai resolver quase nada. Eu preciso dessa lei, se a senhora puder me trazer isso, viu, Luiz?
Que a Nádia colocou aqui também, aqui do elevador, cara, não tem acessibilidade nem naquela Francisco Merola lá. Você for lá, não tem acessibilidade nem para você entrar lá, um cadeirante, por exemplo.
Não precisa ir longe, não. Em cima aqui na tributação.
A Rui Barbosa ali, quase em toda ali,
não
saca?
Não precisa nem...
Não tem acessibilidade.
Acho que só de passar lá na frente não precisa nem de denúncia, né? Só de vocês passarem lá na frente,
assim,
já vão
desculpa,
saber.
Desculpa, mas fica meio cômico, saca? Fica meio cômico para a gente que é tatuador. A gente segue o mínimo. A gente, se você não chega lá... No... Cara, essa questão aqui da sala de esterilização...
Como é que é o seu nome?
Luíde.
Luíde.
É meio
você cômico. É meio parecido comigo, viu, Luíde? Nas palavras, assim, você é meio despachado. Eu acho isso bom. Bacana.
Então, assim, essa sala de esterilização, cara, uma sala inteirinha para esterilizar, né? Você desculpa falar, é realmente irônico.
As coisas são descartáveis, não faz sentido.
Por dentro da realidade de estúdio, porque muitos estúdios hoje em dia trabalham com materiais totalmente descartáveis. A gente que não trabalha com piercing, muitas das vezes, não...
Desculpa falar, mas quem criou as leis, eles não sabem o cotidiano de como é fazer uma tatuagem do começo ao fim. E se eles soubessem, eles têm que esclarecer isso aqui para a gente. Ó, a gente está pedindo dois banheiros por causa disso, disso e disso. Entendeu? E a gente vai, pelo menos, dar uma luz, né, para a gente. Ah, então por isso que eles estão pedindo banheiro. Ah, então por isso que eles estão pedindo aqui o abrigo de resíduos, né, que é uma sala inteira também, só de resíduos. Então, a gente tem que entender a lei, né? Porque criar a lei é fácil, mas... Como que a gente vai entender essa lei?
Então,
o esclarecimento
assim,
da lei.
Assim. Luíde, a Patrícia vai me passar essa situação, né, Patrícia? E eu passo aí para vocês. Eu acho que aqui eu só tenho contato, acho que da Nádia.
Do Lohane.
Da Lohane também, né? E a gente vai direcionando a vocês. Só uma dúvida. Aproveitar que a Patrícia está aqui. Eu até tenho um requerimento, viu, Patrícia, que quando a gente pede as rampas de sensibilidade aí nesses... esses postinhos na área hospitalar. E a gente vê que não tem essas rampas, né? E são vocês que fiscalizam isso? É a Ana Luísa?
Primeiramente, a gente recebe do Ministério Público ofício para estar verificando essas questões de acessibilidade.
E por que não são feitos?
São.
Não, a maioria não. Até porque eu apresentei aqui antes.
Sim.
Ah, então quer dizer que o vereador zero.
Não, quando chega
assim,
de
só
vereador
saber.
Também. Se vocês pediram inspeção, é feito da mesma forma. As unidades de saúde, elas estão em processo, né? Elas são fiscalizadas desde o ano passado. Fiscaliza, pede mudança, a vigilância vai lá, até na unidade mesmo. Fiscalizou, faz o relatório. Aí, inclusive, também a ação do Ministério Público, e quando chega alguma coisa daqui também, a gente faz a inspeção. Fiscalizou, aí pede um monte de mudança. Aí o Ministério Público, a unidade de saúde tal. Aí faz a fiscalização novamente. Ó, mudou isso, isso e isso. Está faltando...
Eu não estou enganado. Eu acho que eu até reiterei esse requerimento nesse sentido, dessas rampas de sensibilidade.
Sim.
Tô valendo.
As inspeções são feitas, né? Todas as unidades estão sendo inspecionadas, né? Estão em processo de...
Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu já estou saindo da seara aqui de vocês, já estou entrando aqui na minha também, né, se vocês me permitem. Depois eu vou fazer uma reavaliação nesse requerimento que a gente reiterou dessas unidades de saúde, dessas rampas, viu, Ana Luísa? E vou pegar o contato de vocês duas e eu vou mostrar para vocês para ver o que a gente pode fazer. Né, porque os candeirantes também precisam. E não somos Ministério Público, mas somos legisladores aqui da nossa cidade. Né, então, a gente... Use esse momento aqui para a gente apresentar, para poder ajudar as pessoas. Bom.
Só dizendo que nós estamos feito reformas em várias unidades, nós temos um cronograma de reformas, né? Todas elas estão sendo observadas a questão da acessibilidade, bairro Miranda, Maria Eugênia, está sendo feito até lá no Barracão, lá embaixo. Então, assim, todas essas unidades que estão passando por esse cronograma de reforma, elas estão sendo adequadas na questão da acessibilidade. Lembrando também que há uma questão legal que, assim, as unidades, os prédios públicos, eles são dispensados do alvará, embora não sejam dispensados do cumprimento de nenhuma norma.
Quer dizer, o tempo de fazer isso ele é mais rápido. Seria isso?
Não, é assim, sim e não, né? Ele não precisa passar pela avaliação para obter o alvará, mas ele não é dispensado de cumprir nenhuma norma.
Qual que seria o tempo disso? Vamos supor, Bar Miranda, postinho do Bar Miranda. A gente vai, apresenta o requerimento, tantos dias úteis, chega lá na secretaria, qual que seria a situação, Patrícia?
Não, a grande dificuldade, vereador, na verdade, é questão licitatória. O senhor sabe como é que funciona a prefeitura e todos os órgãos públicos, né? Quando chega lá o pedido de uma rampa, ele tem que apresentar, aí a gente tem que fazer o projeto, tem que fazer uma licitação para construir uma rampa, e aí todo aquele processo, infelizmente.
Entendi. Então, assim, depois, só para a gente voltar no assunto de vocês... Eu tenho duas pessoas aqui sentadas ao meu lado, Ana Luísa, Patrícia, que é o Roberto e o Guilherme. São pré-candidatos a vereadores. Se um dia vocês sentarem aqui, vocês vão ter um entendimento do que eu passo. Né? Aproveitando vocês, claro que a gente está falando com boa fé, até porque a gente tem liberdade. Tem um cachorrinho passando aí, não? Vereador, mesma coisa. Então, assim, nada pode, não que não possa, mas tudo é difícil. Viu, Patrícia? Quando você senta aqui e fala, nossa, porque é o seguinte, a gente meio que está fugindo. Dá uma parada aí para mim. Tira aí, dá uma parada. Tá vendo? Vou pedir para suspender aqui, desculpa. Suspende a sessão aí, só um pouquinho, por favor. A sessão na audiência pública. Vai deixando a gente. Aí. Só para a gente falar, para aqui um pouquinho. A dificuldade. Você subir uma escada daquela ali, ó. Se eu não estou enganado, ali, ó, que vocês descer, vocês contam ali. São 9 degraus. Todo mundo quer subir para isso aqui. É uma brigaiada, um trem arada, Patrícia. Você chegar aqui, nossa. Aí tem gente que senta aqui, põe uma gravata, assim, eu sou vereador. Então, assim, é uma luta constante para isso. Pronto. Pode fazer a pergunta aí.
Eu gostaria de saber que, por enquanto, nesse processo, como a gente fica? A gente está trabalhando errado? Tem o risco de ser fechado ainda?
Eu até sugiro que, antes de BH, vocês tivessem esse papo com a promotora. Por quê? Vai passar 30 dias, ela vai nos questionar. Estúdio tal, com os homens tal. Obtiveram o vará sanitário? Nós vamos retornar falando que não. Que não apresentou projeto, e a gente responde por cada um. Estúdio tal. Apresentou documentação, não apresentou projeto, obteve o vará, não obteve? Nós vamos responder. E aí é uma ação dela, né? Ela pode, sim, em algum momento, falar. Ah, então, não obteve, né? Aí ela jamais fala fecha, ela fala, favor, seguir artigo tal do Código Municipal de Saúde, que é o quê? Interdição. Então, vai ser bem uma conduta dela. E, para nós, é muito complexo também, gente. Não é fácil, porque ela fica, ué, obteve o vará? Então, e vocês fizeram o quê? Vocês são vigilantes, vocês são órgão fiscalizador. E aí, qual que é a atitude, entendeu? Para a gente também é muito difícil. Eu acho que essa reunião com ela, para essa questão aí do prazo, porque vai passar dos 30 dias, ela vai nos questionar como está a situação de vocês.
Esse prazo foi estipulado?
Sim.
Igual o Roberto falou, a gente usa bastante o bom senso. Né? A gente dá prazo, eles vão até a vigilância.
Esse prazo já tem o quê? Quantos dias?
30 dias.
Pois é, mas já está?
Já.
Quanto?
Já
passou?
Já passou.
Mas um prazo de 30 dias, em 30 dias a gente não faz essa construção aqui nunca. Tem que ser um ano, mais ou menos.
É 30 dias para construir, então, uma casa.
Então, na verdade, a lei ela antecede, né? Então, assim, mas o que aconteceu foi que a promotoria, em específico, nesse caso, deu esse prazo de 30 dias para a gente informar a questão do alvará. Mas, assim, ao que parece, essa ação já foi provocada há mais de um ano, né? Ela já teve aí um prazo. Então, esses 30 dias são os 30 dias extras, né, que a promotora já deu. Ela Porque vocês já vêm aí com esses, pelo menos as pessoas, os estúdios que constam da ação, ao que me parece, já tem mais, bem mais de um ano, é isso?
É, iniciou em novembro de 2022.
De 22. É, então ela vai fazer quase um ano.
Ela reiterou em abril.
Né? É, isso. Então é isso.
De 2023 agora.
De 2023.
Entendi.
Em novembro, que o casal da Vigilância Sanitária foi no meu estúdio, como, por exemplo, foram muito educados comigo, muito mesmo. Eu até agradeci na hora quando eles foram, elogiei para eles também. Ela me disse assim: Lohana, o seu estúdio precisa só arrumar em questão de papelada com o alvará da prefeitura, né? Não precisa fazer nada, foi o que ela me disse. Até no meu papel está escrito lá que, como estúdio, trabalha somente com materiais descartáveis, não precisaria de sala de esterilização. Está escrito o que ela escreveu, né? Na semana passada, eu recebi a minha notificação do projeto arquitetônico, né? Eu gastei, só com o meu arquiteto, R$ 2.000, né? E isso não foi me avisado antes de enviar meu projeto, o que, que eu teria que ter feito de alteração. Então, foi R$ 2.000 jogado fora. Por quê? Eu vou ter que alterar o projeto de novo e pagar novamente, né? O espaço que eu tenho 35 metros quadrados na minha sala. Eu precisaria mais de 40, eu não tenho como adaptar isso, tá? Eu não tenho condição de mudar para outro lugar, tá? Eu sou mãe solteira. Eu não preciso de ajuda de ninguém para cuidar do meu filho, mas eu preciso do meu trabalho, né? Se me fechar, eu vou fazer o quê? Eu não tenho outra condição de trabalhar, né? Então, eu acho que essa notificação do projeto arquitetônico foi jogado para frente sem avisar para a gente do que teria que ser feito. Porque eu fiz as alterações que ela pediu, troquei o meu piso, né? Fiz as mudanças no fundo da minha salinha do fundo, alterei tudo que ela pediu na hora para mim arrumar tudo, gastar do meu bolso e chegar uma notificação há 10 dias atrás que eu vou ter que alterar tudo de novo, né? Há 10 dias atrás eu recebi a notificação e eu tenho mais 20 dias para cumprir isso. E eu não tenho condição. E eu vou fazer o quê?
Primeiro, essa questão dos 30 dias é para apresentar o projeto arquitetônico. Não quer dizer que nos 30 dias tem que estar tudo igual foi apresentado. Por quê? Mesmo porque você apresenta o projeto. É ideal que você tenha ele aprovado primeiro, e isso demora um tempo, para depois você fazer as modificações em cima dele. Porque talvez você comece a modificação e esse projeto nem vai ser aprovado. Então, os 30 dias é para você realmente arrumar esse arquiteto, ele fazer ali como que tem que ser conforme a lei e você enviar a documentação. Aí vai um processo bem longo para aprovar esse projeto, né? Tem projeto que demora até um ano para ser aprovado. O que acontece? O projeto foi, aí vem com as alterações, aí seu arquiteto altera de novo e fica nessa. E aí, um pedido importante seria para o promotor é isso. Enquanto o projeto ficar nessa, vocês, a possibilidade de vocês terem o alvará, mesmo não estando aprovado ainda. Só de vocês terem dado entrada, vê a possibilidade de vocês obterem o alvará só com a entrada do projeto. E aí vai um tempo. O seu arquiteto faz, o arquiteto da vigilância olha, e aí altera e tal. Essa questão aí de como que o projeto vai ser feito, é o arquiteto que você contrata que tem que ter a noção. A vigilância ela vai olhar lá o que ele colocou. Mas o arquiteto, é importante que vocês tenham um arquiteto com experiência para ele seguir lá a lei RDC 50 e fazer conforme, dentro da sua realidade, ele adequar a sua realidade com a lei e apresentar lá isso num papel para a vigilância sanitária, entendeu? Geralmente, a vigilância não vai lá e fala assim, não, ó, aqui esse banheiro não pode. Ela vai analisar o papel que seu arquiteto, com experiência, o que pode acontecer? Seu arquiteto tem dúvida? Ah, eu tenho dúvida de tatuador, qual RDC que segue? Ele marca uma reunião com o arquiteto da vigilância e eles trocam essa ideia. Ó, tem que seguir essa lei, tem que ser assim. E aí eles conversam para obter esse alvará, entendeu? Então, é importante vocês saberem que esses 30 dias não é para ficar com tudo pronto, não. É, pelo menos, apresentar esse projeto por escrito, entendeu?
É, lembrando que quem aprova o projeto é lá na regional, que é em Uberlândia. Mas aqui nossos fiscais, os arquitetos, engenheiros, estão sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida. Diariamente, a gente recebe gente lá. Eles, a qualquer momento, marcando o horário, eles estão disponíveis.
É, não tem como o arquiteto de Araguari entender e falar, ó, cada realidade, ó, você vai fazer seu projeto assim, não, né? Isso é um arquiteto realmente de vocês, né? Um arquiteto da confiança de vocês, que troca essa ideia com nós para pelo menos apresentar. Porque às vezes o arquiteto fica perdido mesmo, ainda mais que essa questão de tatuadores é uma questão nova. Ele fala, qual é a RDC? O que é que aplica? E aí os nossos arquitetos podem tirar essa dúvida, entendeu? Ó, você vai fazer em cima dessa lei. Aí, mesmo lendo a lei, se ele tiver alguma dúvida, ele vai lá e troca uma ideia com o arquiteto da vigilância, entendeu? É, e assim, demora um pouco para ser aprovado mesmo.
Sim, uma sugestão, né? Já vocês estão unidos aqui, vieram na audiência pública, de repente, vocês conseguem fazer juntos a contratação de um arquiteto que faça o processo de todos vocês, entendeu? E aí tenta baratear esse custo, uma meio que cooperativa ali. Aí, né, é uma ideia para vocês aí.
Mas, do jeito, não adianta, né? Porque não, a metragem não dá, então...
Não, mas ele vai no... O cara contratar, sei lá, 14, 20, é melhor do que ele contratar um. Ele vai no de cada um, mas vai fazer... Eu suponho que vocês consigam alguém que faça um preço melhor aí para que vocês consigam ter o projeto.
É, o que pega é igual ele falou, que o Caio falou, questão do tamanho. Eles pedem até o tamanho, sabe? Tipo assim, é obrigatório assim, né, na lei que um tamanho ideal. E, por exemplo, não todos, mas eu acho que a maioria trabalha com salas... De imobiliárias e tal. Então, é burocrático a gente fazer uma construção, né, para se adequar. Porque aí você vai na imobiliária, aí, né, o senhor entende, né? Então, a questão é muito difícil. Aqui, assim, ao meu ver, é impossível a gente seguir toda a risca aqui. Todos esses 12...
Mas, assim, Luiz, tipo, você tatuou minha filha, né, cara? Mas tatuou bem, ficou boa pra caramba. Parabéns. O que eu sugiro para agora é, primeiramente, ver essa questão com a promotoria para alguma dilação de prazo, que é mesmo para ganhar tempo. A questão de ir na legislação estadual, de tentar na Secretaria de Estado a retirada de vocês ali do risco 3, aí essa é uma questão que eu suponho que vai demorar bem mais. E como o prazo está vencendo agora, estipulado pela promotoria, eu sugiro que primeiro vocês procurem aqui localmente a questão da promotoria para dilação desse prazo e aí, né, depois a gente vê alguma outra medida. Porque assim, a gente não sabe o que a promotoria vai solicitar que seja feito, né? Mas a vigilância sanitária é obrigada a fazer. Então, assim que acabar o prazo, virão novas instruções e que nós, infelizmente, seremos obrigados a cumprir, né?
Eu sou leigo, mas, gente, desculpa, mas não faz sentido. Se não tem uns 40 metros quadrados, não faz sentido ficar pagando arquiteto. É rasgar dinheiro. Não adianta. Se não tem uns 40 metros quadrados, não adianta nem mexer com o arquiteto, gente. Você concorda? Não tem como
mexer
com
o arquiteto. Se você mas, assim, não tem pelo menos os 40 metros quadrados... O que eu digo é ganhe pelo menos o tempo de ver se não dá para atingir os 40 metros ou se é possível mudar para outro lugar, se é possível fazer alguma alteração. Enfim, a questão é pelo menos ter um tempo a mais. E, né?
O difícil é que vai chegar ao final desse tempo.
Porque
né?
Senão... Se for para ficar no mesmo lugar...
Aí a vigilância vai falar, ó, chegou o final do tempo. E cadê as 12 salas? Cadê
se for para ficar no mesmo lugar, a gente basicamente vai estar pagando para ganhar tempo.
Eu acho que essa é a questão. Quem fez a lei, cara, não sabe que é tão desnecessário isso aqui. Desculpa falar, nada contra a lei, nada contra a regra. Não é punk, não, mas sabe... Essa é a ideia. O porquê de todas essas salas. A gente não tem nem o porquê. Por que a gente tem que fazer uma sala para abrigo de resíduo? Qual que é o porquê? Nem esclarecimento. Você acha, não, a gente fez uma lei, mas com a lei veio os esclarecimentos aqui das salas. Ah, não, então beleza. Então a gente tem que criar o abrigo por causa disso, porque isso contamina. A gente não tem esclarecimento das leis.
É que assim, ô, Luíde, o que acontece? É que... Enfim.
É que, assim, vocês se enquadram. O Estado...
O Estado enquadrou vocês numa categoria de risco que é a mesma de grandes empreendimentos de saúde ou de grandes complexidades, entendeu? Então, tipo assim, de procedimentos invasivos, enfim. O Estado entendeu que o estúdio de tatuagem tem que seguir essas mesmas normas. Eu te entendo, sim, né? A questão do abrigo. A questão do abrigo. A questão do abrigo de resíduos, a questão dos dois. É, dos dois banheiros, que é o masculino e o feminino, com acessibilidade.
Que qualquer imobiliária, você não acha sala. Do jeito que eles estão pedindo, você não acha. É. Pode procurar. Alguma imobiliária,
pela
você achar...
Pela gente ser de nível 3 agora...
16. Não tem, cara. Não tem. Onde que a gente vai alugar esse local? Primeiro que construir, eu não tenho poder financeiro para construir uma casa desse tamanho.
Entendo.
Tá, já que a gente é de nível 3, então a gente tem...
Por isso
tem...
que chega a ser como?
Não, é fazendo graça. A gente tem direito de alugar uma sala num ambiente hospitalar? É possível, para a gente ser de nível 3, trabalhar num ambiente hospitalar?
Se é nível 3. Não, alugar uma sala dentro de uma clínica, digamos assim. Não, se a clínica aceitar, não vejo dificuldade, é não possível. Tem problema quanto
aí,
a isso.
Aí, no caso, se eu for para essa clínica, vocês vai ter que fechar a clínica,
mas
porque
é complicado.
Não,
né?
Mas aí a clínica, aí a fiscalização
a clínica,
de abrigo e de tudo mais é da clínica, né?
A clínica vai ter que se adequar.
É que, teoricamente, a clínica já é adequada, né?
Sim.
Sendo clínica, se há procedimento invasivo, por exemplo, você não pode ir para uma clínica de fisioterapia cujo não há... O ponto básico aqui é o seguinte... Não interessa quantas atividades, quantos quinais tenham dentro do mesmo CNPJ, do mesmo ambiente. A questão é que sempre a fiscalização é sobre o de maior complexidade, maior risco. Né? Então, assim, se você for para dentro de um hospital, tiver lá a sala de tatuagem, ok, porque o hospital, em tese, já está coberto. Certo? Agora, se você for para uma clínica de fisioterapia, que não é exigida, aí, no caso, a clínica terá que se adequar porque a sua atividade é de maior risco. Entendeu?
Entendi. Gente, seguinte. Ó.
O micropigmentador se enquadra. Agulha, pele e sangue. É a mesma coisa.
Então, eu não sei o KINAI da micropigmentação, não sei se ele tem um KINAI específico.
Que é o KINAI?
KINAI é Código Nacional de Atividade Econômica, né? Empresarial. Algo assim. Um CNPJ, ele descreve ali dentro uma série de KINAIs, ou um KINAI pelo menos, que ele diz qual é a sua atividade, o que você exerce. Nós temos alguns casos assim, que acontecem. Eu já tive um caso de uma lanchonete que, entre os quinais, tinha estúdio de tatuagem. Então, ele não é fiscalizado como lanchonete, é como estúdio de tatuagem, que é, no caso, o de maior complexidade, entendeu? Então, assim, eu não sei se o seu quinai estiver dentro da relação da RDC estadual, de que ele é risco 3, ele é risco 3. Agora, se não tiver, não somos nós que
determinamos.
Ele falou
aqui, se a gente falar que é micropigmentador, resolvia, já era.
Eu não sei qual que é o que
E mais um prejuízo que a gente vai ter, né? Que mobiliar, se a gente... A gente vai ter que... prejuízo bem grande de ter que sair do local.
Eles não aceitam esse tipo de modificação.
Quebra
também.
De contrato. Não tem como você mexer na casa.
Tem como.
Ali. A quebra de contrato. E outra coisa, como a gente vai ter que conseguir um lugar maior, 14, né, ambientes, é de ter que repassar esse valor para o cliente.
Bom.
O cliente não vai aceitar nunca que era Araguari, gente.
Bom. Assim, ó, enquanto vocês estavam falando, discutindo, eu estava fazendo algumas ligações aqui. Antes eu perguntei para vocês se vocês tinham alguém que pudesse indicar em relação ao deputado estadual, né? Aí vocês mesmos colocaram que eu poderia estar olhando. Aí, uma ligação que o outro, já consegui marcar uma reunião para as 10 horas da manhã com o deputado, aqui na nossa cidade, por volta de 10 horas, se vocês já puderem organizar. Mas, em cima disso, Patrícia, eu preciso que você me arrume essa lei. Já quero dar uma estudada nela. Você tem aí? Tá. Claro que a gente sabe que o poder máximo nessa situação, a gente sabe que é o Ministério Público. A gente não está fugindo disso, a gente respeita, né? Mas a gente quer sentar já pautado com algumas situações que a gente pode acrescentar, no caso, junto com a promotora, para ver o que pode ser feito, se tem alguma abertura. Né?
Tipo assim, resumindo, a gente só quer uma revisão nesse projeto arquitetônico. Uma revisão. Revisar, né? Por que que tá...
Acho que, na verdade, é uma maleabilidade, né? Se a gente conseguir fazer algumas adaptações para fazer funcionar,
adaptar com o que a gente pode. Porque, entendi, infelizmente, eu acho que ninguém que pode chegar nesse nível aqui de projeto arquitetônico. Eu creio que não.
Então, né? Essa situação aí, o Patrício pode até me falar, isso está dentro da lei, isso está dentro do projeto, não é isso?
E, assim, por isso que eu comento que é muito importante o arquiteto que vocês contratem. Por quê? Se alguma coisa a RDC está solicitando que não é da realidade, vocês têm que justificar também. Por exemplo, o que vocês comentaram de vestiário para funcionário? Vocês podem colocar lá, não, é, sou o único trabalhador. Tem uma forma de justificar isso, entendeu? E envia dessa forma e vê qual que é a resposta de quem está analisando. Então, se nessa... não é a realidade, não enquadra, vocês podem justificar também, entendeu?
É, aqui já está a justificativa aqui, dos 12 prefixos aqui, tá?
Uhum.
É, nessa folha aqui já está tudo.
É, é importante que cada um apresente o seu, né, individual, e justifique o que não cabe lá. Que a lei exige, mas que não cabe, que não tem como, por isso e aquilo. E se for possível, né, essa análise, é, qualquer projeto que vocês apresentarem vai ter uma resposta. Aí eles vão falar, não garanto que ah, vai ser possível, nós vamos justificar e vai dar certo. Não, mas vocês vão apresentar, vai ter resposta, vocês vão apresentar de novo, e fica nessa questão aí até ser aprovado. Qual que é essa atividade aí que vocês estão falando? Qual que é o número que você tem desse micropigmentador aí?
Tem, o KNAI é 9602502. Está enquadrado junto com o pessoal de estética e essas coisas, só que o exercício da atividade é exatamente igual ao nosso.
Com os mesmos materiais, tá? Que são comprados
nos mesmos lugares. E esse KNAI não está na RDC, só o nosso. Eu procurei já.
Ah, é porque não... tá. Não está?
Não está.
Na obrigação, eu ouvi você dizendo, o Ministério Público, assim, a gente pode fazer o convite, mas eles não são obrigados. Não, eles não são obrigados. Né? É, no entanto, não está e também é, não trouxe nenhum representante. Mas isso é direito deles, entendeu? Então, é, mas né, a gente pode ir até eles, né, é o que eu estou propondo para vocês, né? Porque a autoridade máxima nesse sentido aqui chama Ministério Público. Né? Então, a gente apenas está tentando é, interagir algo que possa ajudar vocês nesse sentido. Né? Primeiro passo, entender mais da lei, marcar uma reunião, igual a gente está marcando para a sexta, viu, Nádia? E para a gente sentar com o deputado, para ver se pode, se tem a possibilidade, né, de modificar alguma coisa, né, Patrícia, dentro dessa lei estadual, que, de alguma forma, se isso tiver como, é, pode mudar também o olhar, né, do próprio Ministério Público em relação à lei. Isso não quer dizer que a gente está correto, mas a gente busca ter esse entendimento para ver o que pode ser feito e buscar o caminho mais fácil para vocês, entendeu? Não é isso?
Secretário de Saúde...
É, onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Mas, assim, eu acredito muito assim, porque sexta-feira já está aí. A gente tirou uma ideia com, né, com uma pessoa direcionada do estadual, que a gente fala, no caso, seria o deputado, né? Vamos dizer dessa forma. Que nos oriente se tem um caminho a seguir, se tem condições de mudar a lei, não é isso, Patrícia? Que eu acho isso, né? Mas a gente vai tirar a ideia, porque... O prazo está se encerrando, vamos dizer assim, esses 30 dias, né, Roberto? Que eu acho que já até passou. Mas é uma maneira da gente ter uma ideia para a hora que sentar com a promotora, a gente já abordar, viu, Nádia, uma situação mais fácil. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Então, declaro encerrado a nossa audiência pública. Bom, agora, já encerrou, 10 horas. Quem de vocês podem ir? Eu vou